é preferível nós fazermos mais com Deus do que mais para Deus. Olá, maltinha, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje vamos falar sobre fazermos mais com Deus. Sim, integrar Deus mais no nosso dia-a-dia. Contemplá-lo, torná-lo parte daquilo que nós fazemos e, talvez, a um nível maior ainda, começarmos a planear com Deus a nossa vida. Eu acho que isso é de extrema importância e precisa de ser falado, porque às vezes podemos enganar-nos a nós próprios, e eu falo por mim, às vezes eu começo a fazer coisas e penso que estou a fazer com Deus, às vezes estou só a fazer para Deus. E muitas vezes sou apanhado nesse rebuliço de coisas que eu estou a fazer e não paro para pensar, eu devia estar a fazer isto com Deus. Para Ele sim, mas com Ele. Espero que desfrutem deste episódio e que também aproveitem para refletir comigo sobre isto. Estão a fazer mais com Deus ou mais para Deus? A ideia para este episódio veio de eu estar a pensar sobre muitas coisas. Tenho um monte de livros à minha frente ali na sala e eu penso, eu poderia estar a fazer tão mais para Deus nesta altura. Há tanta coisa que eu queria fazer. Eu tenho um livro para acabar de ler, outro livro para acabar de talvez escrever, coisas para fazer na igreja, coisas para fazer para Deus fora da igreja. E durante alguns momentos e alguns dias eu fiquei um bocadinho assoberbado com tanta coisa que eu pensei que eu preciso de fazer. E uma das coisas que nós somos tentados a fazer quando estamos a servir a Deus é exatamente isso, é fazer. Fazer para ganhar, fazer para ser, fazer para ter. Isso é algo bastante humano. É algo que vem um bocadinho da nossa natureza. E o fazer, atenção, não é mau. O espírito de movimento, de iniciativa e de ação é o que Deus depositou em nós. Ele é um Deus criador e que está sempre a fazer coisas. A Bíblia diz que os seus olhos estão continuamente sobre a terra. Então, é preferível o mover do que o parar, a inércia. Isto é um facto, ok? Mas em qualquer situação é muito fácil ir parar a extremos. E não tem tanto a ver com a quantidade, mas com parceria. Eu posso explicar aquilo que eu estou a pensar. Deus quer viver a vida connosco, ser parte integrante dela. Isso significa reconhecê-lo em tudo o que fazemos. Lembrem-se, quando Deus nos criou, lá em Gênesis, Ele passeava continuamente com Adão. Podemos imaginar um bocadinho o teor das conversas. Adão interrogar-se a Deus porque é que ele tinha criado alguma coisa específica. Deus a perguntar a Adão quais seriam os seus sonhos, o que é que ele ansiava construir, o que é que ele ansiava fazer, como é que ele ansiava dar asa ao plano criativo de dominar e subjugar toda a terra, não é? A missão que Deus lhe deu. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5 a 6, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu diria que o ideal é isto. Devemos sempre aliar o nosso esforço ao poder de Deus e, acima de tudo, à sua vontade. É muito melhor aprender a sujeitarmos aos planos de Deus, a pedir conselho e instrução, do que nós fazermos o nosso próprio plano e depois pedirmos a Deus a bênção. Existe um desfasamento grande entre aquilo que Deus pretende e a forma como nós vemos o que Ele pretende. Isso tende a acontecer em várias áreas. Eu vou falar do nível da nossa vida, dar alguns exemplos e depois vou expandir um bocadinho para a questão da realidade nas nossas igrejas e daquilo que eu observo. Nós achamos que Deus quer que nos comportemos bem e que andemos sempre na linha. Quando Deus, o que Ele pretende fazer, é transformar de tal forma o nosso coração que isso torna natural acontecer os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 a 25 diz quais são os frutos do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Estas coisas que nós muitas vezes tentamos fazê-las pela nossa força acontecer para ter, digamos, depois a aprovação de Deus em cima, estamos a fazer ao contrário. Devemos buscar aproximar-nos de Deus, cultivar esta realidade do Espírito Santo em nós e estas coisas vão frutificar. Um fruto tem que ser regado. E nós sabemos que o Espírito Santo é água viva. Então, nós achamos que temos esta ideia que ele quer, que Deus quer que nós nos portemos bem, que andemos na linha e que façamos acontecer, e então todas as outras coisas, né, nós achamos que Deus está à espera, estou a tentar formular a frase da melhor maneira, que Deus está à espera que nós façamos isso para termos para depois sermos aprovados. E o que ele quer é exatamente transformar o nosso coração de forma profunda. Depois achamos também, esta é outra coisa, que Deus quer estar próximo de nós nos bons momentos, quando nós somos muito santos, quando fazemos aquilo que é certo, quando nós estamos ali no topo da montanha. Mas quando atravessamos os vales e os obstáculos humanos, as feridas do nosso coração, achamos que ele automaticamente se distancia, já não quer ter nada connosco, desliga-se, ausenta-se, e o nosso querido pai, aquele que nós chamamos Abba Pai, de repente deixa de ser Abba Pai. Mas não é assim. Se formos a Lucas 10, 25, a parábola do bom samaritano, nós vemos uma imagem tão bonita de o bom samaritano, o espelho do coração de Jesus, que se aproxima no momento da necessidade, no momento da ferida, no momento em que toda a gente passa ao lado. Ele aproxima-se. E Deus quer fazer isto. É tão importante nós entendermos isto. Deus está sempre lá. Jesus disse, nunca vos deixarei nem desampararei. Agora, a nossa percepção, ela sim, ela muda. Porque, reparem, outra coisa, isto é uma parte que não estava planeado aqui na minha reflexão, mas Deus trouxe-me isto ao coração. Quando nós recebemos uma ferida na nossa vida, okay? Seja de rejeição, seja de abandono, seja qualquer coisa que nos aconteça, ela vem quase sempre acompanhada de uma mentira do inimigo, de Satanás. Quando nós somos rejeitados, vem uma mentira à nossa vida associada. Sempre. Quando nós somos desprezados, a mesma coisa. Quando alguém nos trai, quando alguém nos entristece o coração, vem uma mentira associada. Então, qual é o objetivo dele? É virar-nos contra Deus, é fazer-nos acreditar que Deus não é tão bom assim, que Deus não é tão fiel assim. Ele fez isto desde o início. Reparem que foi a estratégia que ele usou com Eva para enganar. Será que é mesmo assim que Deus disse? Deus não quer que vocês tenham acesso a todo o conhecimento, que vocês saibam as coisas como ele sabe. E para nós é, quando nos acontece alguma coisa, quando temos um familiar no hospital, alguém que morre, estás a ver, Deus não é assim tão bom, senão ele tinha impedido disso acontecer. E nós começamos a duvidar e a dar terreno ao inimigo. E não pode ser. Então, nós também temos que ver, por isso é tão importante a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus, a Bíblia. O bom samaritano espelha o coração de Deus, ok? Então, não acho que se tu pecaste, se tu cometeste um erro, se tu falhaste em alguma coisa na tua vida, não acho que Deus automaticamente faz assim às mãos, pronto, já não quer nada com ele, agora está sujo, já não quer, ou agora ele é demais, eu não consigo lidar com ele, é muita coisa, são muitos problemas. Não, Deus não trata assim. Deus trata como um pai, que está sempre pronto a receber, estejas tu alegre e sorridente, ou chorar e na lama, ok? Tirando esta parte, que foi uma parte, mas que era importante. E centrando aqui no tema, achamos que Deus quer que nós passemos mais tempo a produzir, a fazer, quando Deus valoriza muito mais os nossos tempos de contemplação, tempos de silêncio em que nos dispomos a ouvi-lo, tempos a sós com ele, o andar juntos. Miqueias 6:8 diz, ele mostrou a ti, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratica a justiça, ama a fidelidade e anda humildemente com o teu Deus. Então, isto é o que Deus quer, caminhar connosco. Lembra-se aquilo que eu falei sobre Adão no início, de Deus caminhar com ele, ao lado dele? É isso que Deus quer, é estar envolvido. Reparem, outra mentira que muitas vezes se insere de forma tão fácil na nossa cabeça é, ok, Deus veio, resgatou-me, salvou-me, eu hoje sou salvo, se já aceitámos Jesus como nosso Senhor e Salvador, sou salvo, então agora eu tenho um lugar assegurado no céu, junto dele, agora só tenho que passar esta experiência humana da maneira mais segura possível até chegar lá. Quando eu chegar lá, já estou bem. E lá já vou poder estar com Deus e passar tempo com Deus e fazer tudo o que tenho a fazer enquanto estiver cá. Vou falar com Deus aos domingos, vou orar de vez em quando. Não, Ele comprou-nos por inteiro. Ele quer o nosso todo, nosso eu, os nossos dias, os nossos minutos todos. Somos como um plafond de minutos que Deus quer por completo. Um tarifário que Jesus quer usar por completo. Ok? Então, Deus quer caminhar continuamente connosco em cada decisão, assunto, evento da nossa vida. Mas, voltando aqui a estes pontos que eu já mencionei, o que fazemos quando acreditamos que Deus nos impõe estas condições todas, não é? Para a aprovação, etc., é tirar o aspecto relacional de Deus e de Pai. Para nós, em que é que isto se traduz? Quando nós acreditamos nestas mentiras ou nestas falácias, é que começamos a viver num reino que é nosso, não é o reino de Deus, onde deixamos de estar dependentes de Deus e passamos a fazer a nossa própria história e a adicionar as nossas regras. Criamos o nosso próprio reino e esperamos que Deus abençoe aquilo que fazemos. Acreditamos que somos dependentes de Deus, mas na verdade não é bem assim. Forjamos o nosso próprio caminho, tomamos as nossas próprias decisões, usamos os nossos próprios esforços, habilidades e capacidades e depois pedimos a Deus que entre rapidamente, que abençoe tudo aquilo que nós estamos a fazer, porque afinal nós justificamos, é para Ele e é por Ele, e que depois saia, já não é preciso. É só para dar aquele toque de poder, bênção e depois pode ir. Isto também não é deixar o Espírito Santo mover-se e guiar a nossa vida. Isto também é restringir o mover do Espírito, como a Bíblia fala. De uma maneira ainda mais perniciosa, eu diria, mais subtil, pois não nos damos conta daquilo que estamos a fazer. É possível limitar Deus de diversas maneiras e nós tendemos a subestimar o quanto Deus deseja estar envolvido nas nossas vidas, nas nossas decisões e sim, até mesmo nas nossas igrejas, nos nossos cultos. E eu queria também tocar aí. Nós perguntamos muitas vezes porque é que os nossos cultos são tão parecidos ou porque é que parece que não há nenhum desenvolvimento ou crescimento ou novidade. Eu considero que muitas vezes nós queremos o controlo. Queremos controlar a atmosfera, a situação da nossa igreja e deixamos o Espírito de Deus à margem do plano do culto. Planeamos o culto do princípio ao fim e não damos espaço a Deus para se mover. Então, perguntas simples como: Deus, o que é que tu queres falar hoje com a tua igreja? Ou então, que áreas pretendes salientar através do louvor e adoração hoje? Ou quem são as pessoas na tua igreja hoje que precisam de uma palavra ou de um abraço? E há muitas outras perguntas como estas que nós podíamos fazer, mas estas são perguntas que envolvem Deus no processo e que nós podemos fazê-las e trazê-las para a nossa vida. Deus, o que é que precisas hoje de mim? Deus, eu não sei o que é que o dia me guarda, a minha guarda. O que é que me aguarda neste dia? Estou a trocar as palavras. Mas tu estás aqui, obrigado por este dia. Deus, usa-me hoje para o teu reino e ajuda-me a desligar-me das minhas próprias decisões e de construir o meu próprio reino. Há muitas perguntas como estas e muitas reflexões como estas que nos ajudam a integrar Deus naquilo que é seu, a nossa vida. A nossa vida é dele por inteiro. Então, às vezes temos as igrejas cheias de programas, de eventos, estão cheias de atividades, a abarrotar de atividades, temos o plano para o ano inteiro, mas temos falta de vida com a abundância que Jesus nos prometeu pelo Espírito Santo. Então, em vez de nos focarmos muitas vezes a fazer mais para Deus, mais para Deus, mais para Deus, vamos antes mudar o chip e fazer mais com Deus, mais com Deus, porque isso vai trazer sempre fruto, e esse fruto só o Espírito pode dar origem. Não vamos cair no erro de achar que por termos muito que fazer ou por termos muitas tarefas, mesmo que sejam para a igreja, mesmo que sejam para ministério, mesmo que sejam para Deus, que nós estamos ocupadíssimos com coisas do reino, que Deus está automaticamente a abençoar aquilo que nós estamos a fazer. É preferível parar, pedir orientação, conversar com Deus e pôr as cartas todas na mesa. Se nós formos honestos e sinceros, muitas vezes percebemos quando estamos a fazer as coisas pelo nosso próprio esforço e quando estamos a fazer as coisas guiados pelo Espírito de Deus. E há muitas diferenças. Quando fazemos as coisas mesmo para Deus, com o nosso próprio esforço, elas normalmente dão origem a um cansaço extremo, a frustração, a desânimo. Porquê? Construirmos algo para um reino espiritual sem a força, sem o empoderamento do Espírito, vai nos deixar de rastros. Nós simplesmente não conseguimos fazer. Conseguimos construir coisas, atividades. Há certas coisas que nós conseguimos manter. Mas aquilo que é espiritual só pode ser construído com o poder do céu. Quando fazemos as coisas com Deus, é diferente. Não só desfrutamos do relacionamento, desfrutamos da conversa, da intimidade, do amor, e desfrutamos do poder, desfrutamos de capacidade que Deus nos envia para fazer aquilo que Ele nos enviou para fazer. Isso é o mais especial. Eu quero encorajar-vos hoje, assim como eu tive que me encorajar a mim e refletir e parar e pensar sobre eu estou a fazer mais para Deus ou eu quero fazer mais com Deus. Eu quero estar onde Ele está, fazer aquilo que Ele quer fazer. E se eu puder ser as mãos dEle, se eu puder ser instrumento, então que assim seja. Eu largo as minhas ferramentas, largo a minha vida, morro para mim mesmo e torno-me vivo no Espírito para fazer aquilo que Ele quer. O meu desafio é, façam isso, tenham esse momento de reflexão com Deus. Ainda hoje, depois de ouvirem o podcast, falem, perguntem, indaguem, questionem-se. Eu estou a fazer isto para Deus ou com Deus? Eu espero que tenham gostado muito desta reflexão. E em breve vou dar-vos mais novidades através das redes acerca do que aí vem. Para a semana estou a pensar, não sei se terei logo episódio na segunda-feira, mas em todo o caso, mais para a frente, ao longo da semana, se não chegar na segunda, chegará. Espero que fiquem bem, beijinhos, abraços e já sabem, cuidem-se.